Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com Diálogos na USP, os temas da atualidade, hoje discutindo a crise política no Brasil com os professores Marcos Augusto Pérez, da Faculdade de Direito, e com o professor Edson Nunes, do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da USP. Professores, agora uma pergunta para os dois, porque tem implicações nas duas áreas. A convocação do Exército por Michel Temer na quarta-feira e revogada ontem, significa um flerte do presidente com o militarismo, com um possível golpe de Estado, com a quebra da normalidade constitucional?
Eu não acredito nisso, vou só falar isso, não acredito nisso.
E eu vou fazer suas minhas palavras. Essa questão a gente simplesmente afasta.
É, não dá.
Não é sério.
Acho que o compromisso com as instituições democráticas tem que ser, né, reiterado a todo momento, por todas as forças políticas, e acho que o presidente está tentando sobreviver, né? A gente, atualmente, as coisas andam tão radicalizadas que o fato da pessoa ter uma opinião contrária ou simplesmente se defender já é visto como uma afronta às instituições. É muito constante esse tipo de situação. Muitas vezes, num processo judicial, num processo criminal, o réu, ele está sendo acusado, ele se defende, e aí o Ministério Público diz que ele está desrespeitando as instituições, que ele está impedindo a investigação. Mas, meu Deus, ele está se defendendo, né? Então, eu creio que o presidente está se defendendo. Eu acho que ele está muito fraco, muito fragilizado politicamente. Acho que dos cenários que nós poderíamos analisar, o cenário da manutenção dele no poder é o cenário menos provável hoje. Não dá para ficar dando uma de adivinho, né? Mas no cenário de hoje, que toda hora muda, né? No cenário de hoje, acredito que a ideia da manutenção do Michel Temer no poder, ela é uma ideia pouco trabalhada. Acho que só ele acredita nisso, neste momento, se é que acredita, né? Os outros cenários passam pelo impeachment. O impeachment vai ser um processo terrível para a nação, né? Vai ser um processo longo. Nós já vivemos um processo parecido com esse, no caso da Dilma. Por quê? Porque no processo do impeachment, o presidente vai querer se defender. E isso vai alongar o desfecho desse drama todo, né? O outro cenário, quer dizer, a nação vai ficar sangrando enquanto o presidente se defende. O outro cenário é o cenário da renúncia. Neste momento ele não admite renunciar, porque ele diz que renunciar seria assumir a culpa. Mas, a bem da verdade, para a economia nacional, para tudo mais, a renúncia dele seria o melhor, né? Porque resolve, vira a página, né? O terceiro cenário é o cenário do julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento estava às vésperas aí de acontecer, mas os advogados de Temer já estão dizendo nos jornais hoje que vão entrar com recursos, indo que não vão deixar barato e que vão alongar o desfecho desse processo também. Eu queria aproveitar a oportunidade para colocar um debate eminentemente jurídico aqui. Tem se dito, né, que a consequência do julgamento pelo TSE é exatamente a mesma do impeachment. Quer dizer, o presidente seria afastado em 30 dias, o presidente da Câmara assumiria interinamente, em 30 dias convocar-se-ia eleições indiretas, eleições congressuais. Tem lideranças políticas, inclusive históricas, que estão se reunindo aí para formar um mínimo consenso para que essa eleição indireta ocorresse. Mas a gente pode ter uma surpresa, é isso que eu gostaria de falar para os senhores. Por quê? Uma das hipóteses de julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral é não a cassação da chapa, mas a anulação das eleições. Uma das hipóteses de anulação das eleições no Brasil é a grande influência do poder econômico nas eleições, uma influência que desviaria a atenção dos eleitores e contaminaria, vamos dizer assim, o resultado das eleições. As confissões que têm sido feitas aí pela Odebrecht, agora pela JBS, elas dão conta de que havia muito dinheiro sujo nas eleições, tanto de um lado, né, da chapa Dilma Temer, quanto do outro, da chapa Aécio, nem me lembro quem era o vice do Aécio. Mas, enfim, havia muito dinheiro sujo. Esse muito dinheiro sujo pode levar a termos uma surpresa. O Tribunal Superior Eleitoral pode anular as eleições. E o Código Eleitoral, ele prevê que, na hipótese de anulação das eleições, convocam-se eleições diretas e não eleições indiretas. O TSE já aplicou esse artigo várias vezes. Várias vezes. Há pouco tempo atrás, muitos prefeitos foram reeleitos aí numa eleição fora de tempo. Por que eleição fora de tempo? Porque o TSE pegou e anulou o pleito anterior. Então, podemos, né, nesse quadro em que nós temos, podemos ter surpresas. Até porque, qual é o papel do judiciário e das instituições ligadas ao judiciário nessa crise política? Aparentemente, o judiciário, as instituições ligadas ao judiciário, como o Ministério Público, tem uma agenda própria. Né? É como se fosse um partido político hoje, né? Não oficialmente organizado. E essas forças, elas têm a todo tempo, né, desestabilizado digamos assim, a política oficial, né, na perspectiva de assumir um protagonismo que nunca tiveram. Né? Até alguns dizem que é um neotenentismo, né? um período que será um período ruim, me parece, da vida pública brasileira, se pessoas que não têm nenhum apelo popular vierem a governar o país a partir de uma puxada de tapete como essa.
Professor Edson?
Veja, você toca num ponto essencial do debate e das nossas instituições. Aquilo que o Vilhena chamou de supremocracia existe. E nós vemos muitas decisões da Suprema Corte nossa aqui, inclusive afronta da letra da lei, como no próprio caso do julgamento do impeachment da Dilma, em que se considerou um E de forma absolutamente como ou, e desmembrou-se o que não podia ser desmembrado. Mas é só um exemplo, tá forrado de exemplos. Assumindo quase a figura de um poder moderador capaz de decidir ao caso e numa legitimidade de uma Suprema Corte. Até mesmo essa postergação desse juízo do Tribunal Superior Eleitoral por tanto tempo, dando aso sim a uma interpretação de possibilidade de eleição direta, é problemático. Porque quando o juiz demora para falhar, ele não está ajudando a decisão da causa. Quer dizer que depende de onde o vento sopra, ele vai decidir se tira o Temer ou não põe o Temer. É muito casuísmo que nós estamos vivendo. A hipótese de eleição direta, ela tem um problema. Exatamente quando o cenário está absolutamente tenso, quer seja pela disputa pelo poder, quer seja pela votação de uma pauta que divide a sociedade, a eleição direta significa pura e simplesmente um desastre em termos de articulação política. Vamos colocar isso na mesa. Não interessa, a não ser quem quer levar o país a uma situação de paralisia, como o governo da Venezuela, falar em eleição direta hoje. Porque o único saldo líquido é levar a irracionalidade total, é chamar a massa contra as instituições. A gente não tem esse tempo para perder e nem a reserva moral para segurar um irracionalismo que cresce no momento eleitoral extemporâneo. Por isso, eu quero votar diretamente para presidente em 2018. Tá certo? Já botei isso no Twitter e agora falo aqui. Eu quero votar em 2018, porque é fundamental para a democracia o cumprimento de um calendário eleitoral regular. Abreviar vai ter um problema. Quero adiantar uma coisa. Não adianta falar que pode ter uma eleição ilegítima na medida em que o poder econômico foi abusado, porque o que nós estamos ouvindo hoje sistematicamente é dizer que o Congresso é ilegítimo também, e por isso que não se quer eleição indireta. Por quê? Porque tem 200 ou não sei quantos deputados que não prestam, que são corruptos. Perdão, cadê o processo? Cadê a presunção de inocência? Nós vamos acabar no jacobinismo? Vamos já começar a botar, a construir a guilhotina? Gente do céu, não dá.
Eu concordo. Eu disse que há uma possibilidade, não disse que eu concordo com a possibilidade.
Não
era contra você. E acredito o seguinte, que realmente a gente deve respeitar a institucionalidade, o respeito à Constituição é basilar, né? Mas, veja bem, a nossa crise atual, ela tem a ver também com uma crise da legalidade. Quer dizer, a legalidade no Brasil, a legalidade que é construída pelo sistema político, é uma legalidade muito fluida, né? Os comandos que saem da lei votada no nosso Congresso Nacional são comandos muito genéricos, são comandos sem grande concretude, e isso faz com que o papel do judiciário ele cresça, né? Então agora, por que que os congressistas, o nosso parlamento, ele não consegue produzir leis mais contundentes que indiquem os caminhos que nós devemos seguir no país? É porque o sistema político não é indutor de maioria, de formação de maioria. É isso que muitos defendem, que é esse presidencialismo de coalizão, em que o presidente ele ganha eleição com 50 milhões de votos, mas tem 18% do Congresso Nacional, quando muito, e aí tem que negociar 40% e tantos dos votos para conseguir governar, né? Ele, para muitos, é um sistema que impediu que nós mergulhássemos em crises políticas constantes, né? Em uma radicalização logo após a redemocratização do país e a Constituição de 88. Mas é um modelo que acabou, é um modelo que fez água, né? Ele fez água por quê? Porque sem maioria você não consegue produzir lei, mas lei de verdade, lei que diga as normas de maneira clara. E quando as normas não são ditas de maneira clara, o papel do judiciário se agiganta. E hoje o que se vê é isso. O judiciário acaba ocupando um espaço que seria um espaço do Congresso Nacional e do Poder Executivo. Ele acaba decidindo políticas públicas, ele acaba decidindo o que a lei deve dizer quando a lei não diz aquilo. Então ele interpreta a lei à luz da Constituição, dos princípios da Constituição, e vai guiando a vida do país. Só que não é a melhor maneira das coisas acontecerem. A melhor maneira das instituições funcionarem é o legislativo funcionar, dizer para onde nós devemos ir, e o executivo funcionar de acordo com o legislativo, e o judiciário ter o papel que lhe reserva. Tá certo, vai haver momentos em que o judiciário tem que integrar a lei, que ele tem que, né, reforçar a lei, porque a lei não foi completa, mas sempre assim, não é? Nós vivemos num momento hoje em que o judiciário ele legisla abertamente, né? E abertamente, por incrível que pareça, a partir da opinião de pessoas que não passaram em momento algum pelo crivo da democracia, pelo crivo do voto, né? Então, qual a legitimidade? Pode ter o ministro Barroso, por exemplo, que é um desses grandes legisladores, né? ele é uma pessoa ilustre, uma pessoa inteligentíssima, né? Mas por que que as ideias, por mais inteligentes que ele tenha, são ideias que têm que governar a nação? Na democracia, quem governa a nação é quem passa pelo crivo popular. Esses políticos que nós temos aí, que a mídia o tempo todo fica falando mal deles, são políticos que não chegaram aqui numa nave espacial, não é? Eles chegaram numa nave espacial, né? Eles foram abduzidos aqui para o Brasil? Não. Né? Eles são fruto da vontade popular, né? Fruto do nosso processo de votação. Agora, o sistema de votação poderia, com algumas modificações, induzir a formação de maioria. E o nosso sistema, ele faz exatamente o contrário. Ele pulveriza a representação política e há um monte de discussões que podem ser feitas a partir daí, né, Edson?
Professores, uma última pergunta, porque nós estamos caminhando para o encerramento do programa.
Passou rápido.
Mas eu gostaria de perguntar para os senhores, começando pelo professor Edson, como que o senhor vê, professor, a atuação da Procuradoria da República? Esse acordo de delação com o empresário Joesley, a divulgação de conversas telefônicas entre jornalista e sua fonte, como o senhor vê essa atuação?
Meu Deus. Veja, só antes de entrar nessa questão, muito rapidamente, eu acredito que grande parte da crise institucional que a gente vive é fruto do fortalecimento de várias instituições simultaneamente. É fruto do fortalecimento do mecanismo de controle, da Controladoria Geral, do Tribunal de Contas, etc, etc, do Ministério Público, da Polícia Federal, do papel novo que a Constituição de 88 deu para o Supremo. E eu acredito muito na capacidade dessa nossa democracia consociativa incorporar algum social learning, algum feedback que vem da sociedade. E chamar atenção para uma coisa: reformas que a gente reputa importantes têm dificuldade de sair. Não é porque não há consenso no Congresso, é porque não há consenso na sociedade. Quer dizer que o sistema representativo nosso representa mesmo, mas ele pede que a sociedade decida. E nesse sentido, é um sistema profundamente democrático. E aí que o Procurador-Geral da República, eu engancho a coisa por aí, faz coisas que me deixam com alguma tristeza, porque paira sombra sobre as suas decisões. Tanto na velocidade com que fez a denúncia, quanto pelo vazamento de conversa irrelevante aos fatos. A coisa com Reinaldo Azevedo, por menos que a gente goste dele, é um precedente lamentável. Aquilo tinha que ser destruído pela lei. Mas não, foi parar na mão do Fachin. O cara solta isso pro mundo. Quer dizer que chega uma hora que a gente pergunta: o que quer, de fato, este Procurador-Geral da República? A velocidade com que também se, por outra mão, a denúncia contra o Aécio foi aceita, a suspensão dele, fato ilegal, da atividade de senador, teria a ver com as ambições pessoais do Procurador-Geral da República, talvez na disputa do governo do estado de Minas na próxima eleição? Eu não sei, mas para tanta dúvida, porque é tão atabalhoado. A democracia quer calma.
Eu concordo. Primeiro, queria dizer assim, não é a Procuradoria da República. A Procuradoria da República tem um time de promotores, de procuradores da República muito grande, né? Agora, o que nós vemos é que há alguns procuradores da República, dentre os quais o chefe de todos, né, o Janot, que gostam muito da ribalta, né? Então gostam muito de aparecer, gostam muito de se destacar, são muito vaidosos e assumiram um certo protagonismo político nesse momento, né? Então, agora... Às vezes nós nos esquecemos que os promotores, eles são parte, eles não são juízes. Eles são parte. Eles são como os advogados. Só que são os advogados que fazem a acusação, né? Então, ele não tem nenhum compromisso com a verdade. A verdade dele é a verdade do interesse que ele defende. Ele vai mexer, vai lidar com as provas da maneira que lhe convém enquanto acusador. Da mesma maneira que a defesa vai tentar lidar com as provas da maneira que convém aos interesses do réu, do defensor. Então, muitas vezes nós vemos que dizem por aí: ah, a procuradoria decidiu. A procuradoria não decidiu nada, a procuradoria não decide. Quem decide é o juiz. E aí é que nós temos... cadê os juízes? né? Porque o abuso de poder, quando o cidadão é vítima de abuso de poder, ele precisa de um juiz, independente. Né? E acho que é nesse ponto que nós temos um grande problema hoje, porque os juízes são muito pressionados, pela mídia, pressionados pela internet, pelas redes sociais, e eu acredito que eles deveriam ser mais independentes, não só em relação aos poderes constituídos, mas em relação a essas pressões sociais.
Professores, eu quero agradecer imensamente por vocês emprestarem a sua enorme experiência para compartilhar com os ouvintes da Rádio USP essas questões tão importantes, tão esclarecedoras. Eu agradeço muito ao professor Marcos Augusto Pérez, docente do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Constitucional, e o cientista político Edson Nunes, pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da USP, o NUPES, e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que participaram aqui hoje do programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, discutindo a crise política no Brasil. Eu agradeço aos professores. O programa hoje teve a apresentação de Roberto Castro, o titular do programa é o jornalista Marcelo Hollenberg, a produção de Sandra Capomatto, os trabalhos técnicos de Thales Almeida. Esta edição na íntegra você confere logo mais, estará na página do Jornal da USP, www.jornal.usp.br. Agora você fica com o programa Via Sampa, na extraordinária voz de Mário Santi, com música boa, informação cultural relevante e a voz de Mário Santi. Um programa desse não se pode perder. Muito obrigado, um ótimo fim de semana a todos. Até a semana que vem.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.